Tutameia apresenta agora uma nova entrevista de nossa série sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela nos dá a alegria, a honra de ter aqui conosco o Jânio de Freitas, que você já o conhece, claro, mas vou deixar aqui para Eleonora fazer as honras da casa e iniciar essa nossa entrevista. Eleonora.
Jânio de Freitas, que bom, é uma honra tê-lo aqui no Tutameia, é muito bom poder te reencontrar. Jânio de Freitas é um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, inovou, né, por onde passou, né? Trabalha, está aos 91 anos trabalhando, hoje está no Poder 360, trabalhou décadas na Folha com a sua coluna de política, né? Revolucionou redações como Manchete, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, enfim, conhece tudo de mídia, de poder, né? E nós vamos conversar aqui sobre o golpe de 64. Jânio, onde é que você estava no dia do golpe?
Primeiro, deixa que eu agradeça o convite de vocês. Esse trabalho que a Tutameia faz é muito importante e é muito bom. E eu mando um abraço de parabéns a vocês pelo que fazem, pela informação, pelo conhecimento do que é passado, presente. E é preferível não palpitar pelo futuro, porque a gente nunca acerta. Bom, no dia 31 de março, eu estava no Rio de Janeiro, passei o dia todo a partir da informação privilegiada que eu tive por acaso do levante em Minas. Eu ia me encontrar com o Gilberto Paim, o economista, na cidade, e como eu tivesse chegado bastante antes do encontro, eu subi aos escritórios do Banco Nacional, então chamado de Minas Gerais, para conversar um pouco com um amigo meu, que era assessor de diretoria no banco. E ele estava, quando eu cheguei, estava excitadíssimo, embora sozinho na sala, porque havia recebido a informação do pessoal que trabalhava com os teletipos do banco, a notícia de que havia chegado uma mensagem de Belo Horizonte informando que o levante havia começado. O general Mourão já estava na rua. Essa notícia não havia saído ainda em lugar nenhum, em rádio nenhuma, nem lá nem cá. E, pelo menos aqui no Rio, eu tenho certeza que não havia saído. E eu desci para encontrar o Gilberto Paim, e ele me disse: vamos dar um pulo, então, ali no Conselho de Segurança. Ele era muito amigo, amigo pelo menos, acho que bastante amigo, que trataram-se com muita intimidade quando nós chegamos lá. Ele e o secretário do conselho. E também no conselho não havia informação sobre o que estava acontecendo. Eles ligaram, creio que para a segunda sessão aqui do Primeiro Exército, e foi negado o levante, está tudo tranquilo, não há nada. Já era o golpe em ação, negando o levante do Mourão. Quando ligaram, se não me engano, para Minas, ou, enfim, para um outro lugar, souberam que havia alguma coisa. E se agitaram aí, passaram a mover-se, a movimentar-se. Nós ficamos lá um pouco, conversando ali, vendo o que saía. Na verdade, ali, embora fosse o Conselho de Segurança, não saiu nada, ou saiu muito pouco que não nos interessou, e eu fiquei decidido a descer e ir procurar mais informação fora de lá. E foi o que eu fiz. Eu tinha, em seguida, um encontro com um jornalista que era muito ligado a mim. Trabalhamos juntos várias vezes. José Silveira, um gaúcho, que mais tarde veio a trabalhar com você, Leonora, na Folha, ele chefiando a sucursal, dirigindo a sucursal da Folha aqui no Rio. E estivemos juntos por todo o dia 31, indo a muitos lugares onde deveria haver providências, atividades, possivelmente armas. Por exemplo, a diretoria dos Correios. Os Correios estavam dirigidos por um coronel que constava ser, e constava, sobretudo, por iniciativa dele, uma pessoa com que, em qualquer eventualidade, o governo e a legalidade podiam contar. Os Correios estavam preparados e tal, ele e sua equipe. Mas não havia nada. Estavam perfeitamente tranquilos. Ele ia sair para um encontro profissional qualquer ali dos Correios, um troço desse. De fato, saiu. E nós saímos também. Porque... E assim foi a cada lugar em que eu e Silveira estivemos. Já a notícia do levante do general Mourão havia sido divulgada. Informações imprecisas, confusas. Segunda sessão do primeiro exército, não se conseguiu ser atendido por ninguém. Os meus amigos e conhecidos coronéis, a quem eu procurei por telefone, não estavam acessíveis. E as notícias e os fatos de que Silveira e eu tomávamos conhecimento no correr do dia foram todos muito negativos, muito inquietantes. Na Cinelândia começou a juntar-se povo, porque ali é a sede do Clube Militar. Nós não ficamos parados ali, onde mais tarde houve um incidente com morte negada pelo exército, pela polícia e pela imprensa do Rio toda, aliás, do Rio não, a imprensa em geral, a rádio, TVs. E resolvemos dar uma passada na casa do Luiz Carlos Barreto, que era, na época, um ponto de encontro ali em Botafogo. Era uma casa com dependências, uma casa antiga, com dependências fartas. E estávamos lá por um breve período quando chegou Leon Hirschman, o cineasta também, com a palavra de ordem ao que ele anunciava, tinha ido levar para comunicar os colegas de cinema a palavra de ordem do Partidão, que era nada menos do que esta: recuo organizado, cabeça fria e recuo organizado. Ou seja, o Partidão retirava-se da possibilidade de resistência, pelo menos temporariamente. Com o correr das horas depois dos dias, vimos que não era temporariamente. E assim, inútil, foi o meu dia 31. A partir da altura, panfletos começaram a ser jogados nas cidades e eu passei a coletá-los para fazer uma documentação. Veio no dia 1º e confirmou a piada popular do dia 1º de abril como dia da mentira. Ficamos 21 anos na democracia que os militares vieram instaurar, como diziam de boca cheia, vinham restaurar a democracia com a revolução. A revolução que não houve, a democracia muito menos. Foi isso.
Jânio, queria ver se você podia detalhar algumas coisas que você falou nessa sua primeira resposta. Esse incidente, você tem mais informações sobre esse incidente com morte na Cinelândia? Esses panfletos que você recolheu, o que eles diziam? O que eles propunham? Se eles tinham assinatura, enfim, o que eram esses panfletos? E você estava, na época, em que jornal ou revista?
Eu tinha saído muito recentemente do Correio da Manhã. Eu fui diretor, redator-chefe e superintendente do Correio da Manhã, simultaneamente superintendente do Correio da Manhã. E havia saído muito recentemente porque o dono do Correio, Paulo Bittencourt, havia morrido de um erro no tratamento de raio-x de câncer de pulmão na Suécia. Ele foi daqui para a Suécia porque lá estava o cracão desse tratamento. E o sujeito veio ao Rio, trazido pela filha do Paulo Bittencourt, que era o dono do jornal. Trazido ao Rio para examinar, o Paulo, chamávamos de Dr. Paulo, e ele disse que queimaria o tumor e que assim as coisas se resolveriam. Levou o Dr. Paulo para a Suécia e lá o Cracão errou a dose de raio, então queimou o pulmão de uma tal maneira que o Paulo Bittencourt viveu uns poucos dias mais a poder de morfina por causa da dor, da queimadura no pulmão e morreu. E iniciou-se imediatamente uma briga infernal entre Nilmar Muniz Sodré, que era a mulher Paulo Bittencourt, e a filha dele, Síbil Bittencourt. E eu caí fora porque essa briga começou a ser travada de uma maneira ilegal, suja, caluniosa, difamante, a ponto de haver até roubo de automóvel de uma para prejudicar a outra, para incomodar a outra, então, coisas horríveis. E eu me recusei a deixar que o jornal servisse, fosse de que maneira fosse, a essa briga completamente absurda, idiota e porca, suja, coisa horrorosa. Então eu estava fora de jornal, começando a montagem de um jornal novo, com Mário Wallace Simonsen, que não era o Mário Simonsen economista, era o empresário, o homem da exportação de café e de outras grandes atividades empresariais, entre as quais a televisão Excelsior, que havia sido criada por ele, e ia muito bem naquela altura. E ele quis fazer um jornal, coisa com que eu naturalmente sonhava. Então começamos a trabalhar para isso. Comecei a montar uma equipe para trabalhos iniciais e tocamos. Houve até a compra de um prédio magnífico, parecia ter sido projetado para o jornal. E mais tarde eu resolvi parar o projeto com a discordância dele, mas eu estava convencido de que os militares haviam, daquela vez, decidido apoderar-se do governo, do país, da República. Ele discordava, chegou a haver uma reunião de que participou o Cláudio Abramo, por exemplo, porque o Cláudio estava dirigindo um jornal, um pequeno jornal, que o Mário Simonsen havia comprado em São Paulo. Notícias Populares, eu acho. E então veio uma reunião, porque o Jornal do Rio seria o de São Paulo, iria ser modificado também, e o do Rio seria, digamos, o centro jornalístico da operação de comunicação do grupo Simonsen. Televisão, ele pensava em comprar uma rádio, mas eu finquei o pé, senão eu não vou fazer nada que exija investimento, e para fazer esse jornal tudo exige investimento, porque vai ser um dinheiro perdido. Eles vieram para ficar e eu não sei até quando. Nós não temos nenhum elemento para prever mais ou menos que seja uma estimativa, pelo menos, do tempo em que esses golpistas vão ficar. O fato é que eu estou convencido que eles vão ficar porque as providências que eles estão tomando não são providências de quem vai deixar o país pouco depois do golpe, serenadas um pouco as coisas depois do golpe, como se deu nos golpes de 45, 54, 61 mesmo, né? E ali a coisa, o jornal parou, eles venderam o prédio. E quanto a outras duas coisas que você perguntou, que eram, diga lá.
A questão do incidente com morte na Cinelândia e o conteúdo, a origem dos panfletos, que você falou que começou a recolher os panfletos, também falou desse incidente com morte que foi escondida pelos jornais.
Ok. Os panfletos, mais tarde, eu vim a saber que tinham sido, pelo menos em grande quantidade e iniciantes, né, tinham sido feitos pelo IPES, ou IPES, que era uma central de conspiração que contava com militares e empresários do Rio e de fora. Tinham muito dinheiro, falsificaram muita coisa, fizeram grandes fraudes informativas durante a conspiração e estavam já preparados para o levante, o início da reação deles a um imaginado golpe do Jango, ou para fazer a propaganda do golpe deles. Então, tinham esses panfletos, que eram na velha linguagem, abaixo a ditadura, Jango fora. Era aquilo, era isso, uma propaganda bastante vulgar e sem nenhuma originalidade, sem nenhuma veracidade. Pura propaganda de agitação. E a morte no Clube Militar, na calçada, foi testemunhada por muita gente. O tiro veio efetivamente da sacada do Clube Militar para manifestantes que ali em frente agitavam, atemorizaram muito os militares que tinham caminhado para lá, se alojado lá, ao saberem do início do golpe. Esse incidente da morte foi fotografado, inclusive. Houve fotografia de uma pessoa morta em frente ao Clube Militar na Cinelândia. O Jornal do Brasil teve essa fotografia. e decidiu que não a publicaria. E depois passou a informar que no dia 31 não tinha havido nenhuma morte no Rio. Essa, pelo menos, hoje.
Jânio, esse episódio me leva a perguntar sobre os jornais e a mídia naquele momento. Como é que você define, o que te chama a atenção quando você pensa no que era esse ambiente midiático naquele momento?
Os jornais, quase todos, até o dia 30, foram muito cautelosos, muito dúbios, anti-governo, anti-Jango, anti-PTB, anti-reformas, mas com muito cuidado na exposição dessa posição que, afinal, não representava nenhuma novidade na imprensa brasileira. Foi assim não só no Rio, era assim não só no Rio, mas nas capitais e nas grandes cidades todas, a imprensa, a mídia, rádio e tal, foram assim mesmo, com poucas exceções movimentadas por pessoas como Brizola, que aqui no Rio dispunha da rádio Mairink Veiga, que foi fechada, e em algumas outras capitais, no Rio Grande do Sul também, havia alguma coisa. Nada que fosse surpreendente. E no dia 31 e no dia 1º, a posição em geral, aqui no Rio, foi de um golpismo descarado. Rasgaram a fantasia, com ela se foram os cuidados. A Tribuna da Imprensa do Lacerda foi atacada, o pessoal fugiu, o Vespertino, que era a tribuna, tinha redação trabalhando na parte da manhã para fazer o jornal que circularia aí por 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Então, a redação estava a pleno na parte da manhã. O jornal foi atacado ainda de manhã e as fugas se deram pelo telhado, passando para o vizinho. E a TV Rio foi atacada porque tinha um telejornal com pessoas que não entravam no golpe, tipo Newton Carlos, por exemplo. E a última hora foi atacada também, quebraram, assim como na tribuna, quebraram mesas, cadeiras, fizeram um certo espalhafato, uma certa boçalidade. E os outros estavam em festa. A Mairink que foi posta fora do ar, a Rádio Nacional também, a Rádio Nacional mais por temor do que por qualquer outra coisa, dada a potência dela de transmitir para o país, E assim foi.
Logo no início, você falou, a gente falou do 31 de março. E o 1º de abril e os dias que se seguiram? O que você viu no Rio de Janeiro, as movimentações, o que você acompanhou ali naqueles dias, imediatamente depois do golpe?
Olha, os dias subsequentes foram iguais. Havia as notícias, as informações de cocheira e tal, que alguns conseguiam obter, sobre pessoas presas, outros que se sabia que haviam fugido, sumiam, estavam sendo procurados, casas visitadas, muitas casas visitadas, por polícia, por exército, por marinha, muita gente presa, artistas presos, Mário Lago e outros reconhecidos como comunistas ou de esquerda ou reformistas. E nada muito fora do que fosse a ocupação da cidade e dos serviços da cidade, dos meios da cidade, pelos militares, pelos policiais e pela direita civil, que eram sempre pessoas do que ainda hoje chamam de elite, elite social, que compunham, por exemplo, o Comando de Caça aos Comunistas, CCC, movimentos anti-reforma, o IPES mesmo comandando muita coisa e muita gente. Isso perdurou. Isso foram semanas, depois meses, com notícias de prisões, com notícias de tortura, que começaram muito cedo. Torturas na polícia, torturas no exército e torturas na marinha, estas da marinha especialmente ferozes pelas notícias que chegaram. E depois, confirmadas com tudo que vocês e todos nós sabemos.
Quando você fala das notícias, isso tudo, como é que aparecia na mídia, se é que aparecia nesse primeiro momento? E você disse nessa primeira fala inicial que você percebeu que não era um golpe como os outros do passado, de curta duração. Por que você percebeu isso? Quais foram esses elementos que te levaram a essa conclusão? E a importância dessa, digamos, dessa visão do partidão, do recuo organizado, né, para esses anos iniciais da ditadura militar. Isso, de certa forma, abafou uma resistência, ou a resistência naquelas condições era muito difícil de ser feita?
Eu acho que não havia nenhum esquema de resistência. Quem falou em resistência antes do golpe foi o Brizola, que nesse dia não tomou nenhuma iniciativa de usar os tais grupos dos 11, e fez muito bem em adotar essa cautela, porque não havia preparo nenhum para que eles pudessem desempenhar algum tipo de papel significativo. Iam ser o pouco que havia, ia ser esmagado facilmente entre os prisionistas, os grupos dos 11. E o que me chamou a atenção imediatamente foi a voracidade com que os golpistas, civis e militares, correram para se apropriar das cidades, mais do que da cidade propriamente, das estatais, por exemplo, dos instrumentos de poder. Petrobras foi invadida imediatamente, caçados funcionários da Petrobras, presos, vários. Os sindicatos foram devassados, atacados, as lideranças sindicais presas. Essa invasão dos serviços oficiais e das estatais e sindicatos e tal, nunca havia sido feita em nenhum golpe. E era evidente que aquela caça que eles estavam fazendo aos reformistas supostos ou verdadeiros indicava uma disposição completamente inovadora no que respeitava aos golpes. Era uma coisa, digamos, para valer, para derrotar o inimigo, prendê-lo, massacrá-lo. Não era o golpe latino-americano tradicional, no qual o Brasil foi especialista, mais precisamente os militares brasileiros foram especialistas. Não, era um golpe novo, muito inflado por pessoas, por empresários ligados ao capital estrangeiro, ao capital americano, à embaixada americana. Então, era evidente para mim, pelo menos, era evidente que não se podia esperar que, como muitos diziam, daqui a pouco eles saem, como sempre aconteceu. Não era isso.
Nessas condições, Jânio, como foi fazer jornalismo sob a ditadura, sob a censura, sob esse mundo onde as pessoas eram presas, torturadas, mortas, desaparecidas?
Eu não tive emprego nesse período. Eu não estive em jornal. Os jornais inicialmente eram censurados. Depois que acabou a censura, explícita, havia a censura do telex, pelo telex ou pelo telefone. Foi sempre muito, aqui no Rio, muito obedecida, sem nenhum incidente, porque, no fundo, as chefias daquelas redações concordavam plenamente com o golpe e, portanto, achavam a censura útil, embora fizessem um certo jogo de cena, que ficava bem, né? Mas concordavam, aceitaram muito bem. E como o Rio era refletido pelos meios de comunicação do país todo, foi mais ou menos a mesma coisa no país todo, com exceção do Estadão, que deixou espaço em branco, depois publicou receitas, orações. Era uma atitude também típica do Júlio Mesquita, ainda Júlio Mesquita Filho, e era uma coisa, digamos, de elegância de dono de jornal, essa categoria tão especial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui, especialmente. No mundo subdesenvolvido, especialmente. Eu só vinha a trabalhar em jornal muito tempo depois. E encabecei uma lista apresentada pelo Juraci Magalhães, ministro da Justiça, numa reunião do dono do jornal, aqui no Rio, no Ministério da Justiça, ainda em funcionamento no Rio. E essa lista constava, constavam cerca de 10 12 jornalistas, uma coisa assim, que o Juraci informava que não deviam ser postos nas redações ou mantidos nas redações. E eu encabecei essa lista. E depois ela foi trabalhar em outras coisas. De modo que acompanhei de fora o que se passava nas redações, porque continuava convivendo com jornalistas que eram amigos meus, ex-colegas de trabalho. Isso.
Uma questão, por que não queriam que você trabalhasse? Por quê?
Nossa.
E os outros, você e os outros da mesma lista, né?
Eram pessoas que os haviam incomodado de alguma maneira ou tinham posições muito claras. Por exemplo, nessa reunião, a dada altura, o Juraci disse que queixou-se, acusou o Globo de abrigar comunistas na redação, e era desejo do governo que os comunistas fossem afastados, demitidos. Então, Roberto Marinho ouviu e deu ao Juraci uma resposta que devia ser histórica, mas poucas pessoas sabem dela. Disse: cuide dos seus comunistas, que dos meus cuido eu. São dos meus mais leais funcionários. O Juraci silenciou. Então, era esse propósito de excluir qualquer sinal de reformismo, de esquerda, de comunismo, em qualquer lugar. Esmagar essa coisa por bem ou por mal. Cassações em quantidade, cassações de direitos civis e políticos em quantidade, muita gente fugindo do Brasil, tendo preservar a sua liberdade no exterior, e no mais era o que são todas as ditaduras. Essa coisa desumana, prepotente, burra, arrogante e covarde. Quem não gostava disso entrava em cassação, em lista, em prisão, em exílio, em embaixada para se asilar.
Jânio, 60 anos depois do golpe, a gente está ouvindo já a questão do golpe está sempre se colocando. Nós tivemos 8 de janeiro, o governo Bolsonaro o tempo todo ameaçando implantar uma ditadura. O que que a gente precisa pensar nessa data de 60 anos em relação a tudo que a gente está vivendo hoje? Que tipo de lições, se é que é possível falar essa palavra, dessa ditadura que a gente viveu 21 anos e o momento de agora, como é que você avalia que é possível a gente pensar hoje, à luz desses 60 anos, como é que você está vendo a situação?
Eleonora, a concepção que os militares têm do seu papel num país como o Brasil é mais ou menos a mesma na América Latina toda, não mudou. Não mudou porque não houve nenhuma iniciativa, é fácil entender que não convinha tomar nenhuma iniciativa, não convinha a eles, no sentido de melhorar a concepção do papel do militar num país necessitado de desenvolvimento para atender a uma gigantesca população que vive na pobreza, para se prevenir da eventualidade ou da probabilidade de um futuro problemático, traumatizante. Não houve nenhuma alteração para melhor na formação militar. Seguiu aquele beabá que os americanos impingiram. Então, um Bolsonaro não é um fenômeno, é um capítulo a mais de um correr de fatos que vão passando a história, foram passando a história, continuam passando, ocorrendo e passando a história. E, do meu ponto de vista, esse processo está longe de terminar. Como é que ele vai prosseguir? Eu não sei. Não tenho nenhuma expectativa, para pior nem para melhor. Não, eu não sei. Não, também não conheço nem ouvi falar de alguém que saiba. Ou que tenha, não, saber, no caso, não é saber exatamente, é ter uma opinião a respeito de como as coisas vão continuar se desdobrando. O 8 de janeiro é uma parte do capítulo Bolsonaro, o capítulo que levará esse nome, mas que ficou muito claro que o Bolsonaro era um testa de ferro das Forças Armadas. Ainda é. Só isso. Um pobre de cabeça, paupérrimo de cabeça, de caráter, de ambição, muito rico, de ambição, e sem nenhum respeito pelo próprio país, nenhum. Quando o Geisel disse que o Bolsonaro era mal militar, ele foi muito generoso. O Bolsonaro é mal tudo. E se estiver em um posto onde possa exercer algum tipo de influência ou prestar algum serviço maléfico, ele vai entrar com as qualidades negativas que ele tem. E seria assim com o poder da força, apenas mudando um pouco a forma, uma pessoa nem tão imbecil ou nem imbecil, por exemplo, pareceria diferente. Mas a essência seria exatamente a mesma. Então, não estamos livres de que novos episódios venham a ocorrer em alguma altura, nem mesmo livres de que, de repente, haja alguma iluminação, alguma luz em um núcleo militar que pense e comece a pensar fora do estreito esquema proveniente da frágil teoria militar americana, e, como núcleo ativo, como núcleo com mais lucidez, imponha algumas reformas importantes, compreenda que as Forças Armadas como estão estruturadas hoje no Brasil, custam uma fábula ao povo todo. E não são capazes de, não tem como enfrentar nenhuma decisão contrária proveniente do mundo desenvolvido. Se amanhã os Estados Unidos, a Rússia, a China, sei quem é, Constantina ou logo seja, resolver apoderar-se, por exemplo, do pré-sal, vai apertar botões. Para abrir o acesso àquilo que queira. O Brasil nem sabe onde estão esses botões. Não conhece nada do que é o moderno armamento, o que é o mundo militar atual. E também não pesquisa para chegar perto disso. A milicada que vai para fora continua aprendendo aquelas velhas coisas com o acréscimo de uma vírgula, a retirada de um ponto e vírgula substituído por um ponto e tudo na mesma. É isso.
Jânio, quando você...
É o que eu penso.
Certo. Jânio, quando você falou do projeto apresentado a você pelo Mario Wallace Simonsen, você falou, era tudo que eu sonhava. Como é que você decidiu ser jornalista e o que você sonhava, o que você imaginava que era o jornalismo, o que você sonhava em fazer como jornalista?
Eu não decidi ser jornalista, não. Eu fui jornalista, me tornei jornalista por total acaso. E como jornalista, eu tive sempre o ideal de fazer uma coisa que tivesse caráter jornalístico em todos os sentidos, e prestasse o serviço a que se destina o jornalismo. Com qualidade, com a melhor qualidade, aberto para a criatividade e não aquele rame-rame que eu encontrei quando entrei em jornal. Foi o que eu tentei fazer. Foi inovar onde eu tivesse alcance para isso. Acho que fiz. Gostaria de fazer de novo. Gostaria de fazer outra vez conduzindo um jornal, como me aconteceu, tive a sorte de que me acontecesse algumas vezes, em razão exatamente de ter agido assim. Essa coisa contraditória, né? A resistência à inovação, aos que procuram inovar e tal, na imprensa é enorme. Mas quando um inova e acerta, aí isso é respeitado, é adotado, é imitado, é praticado. Inova mesmo. Depois, fica tudo estagnado outra vez. Jornalista brasileiro não estuda jornalismo. Jornalismo tem uma técnica preciosíssima e muito difícil. Mas a moçada aqui não estuda.
Jânio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nessa série que a gente está fazendo sobre o golpe militar de 64. Queria agradecer também a participação do público. Lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente devolve a palavra para o nosso querido convidado, Jânio. Eu quero lembrar que ele é meio padrinho do meu primeiro livro de corrida, né? Fez lá a orelha, a apresentação. A gente teve, a Eleonora e eu tivemos a satisfação de trabalhar durante muitos anos aí com o Jânio. Mas, então, devolvemos a palavra ao Jânio para que, dessa vez, sem perguntas. Então, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue com a gente pela internet afora. Jânio, muito obrigado. A palavra é sua.
Eu que agradeço. Outra vez, parabenizo pelo trabalho que vocês fazem com o Tutameia. Me ponho à disposição para, eventualmente, dar um palpite. No mais, abraço quem venha a nos ouvir, abraço agradecido. E a vocês, muito obrigado.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada.
Grande abraço. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Tchau.